Estudaremos agora a Cerrada Parashá Masei do volume 28. Sendo que estamos agora nas três semanas de luto da destruição do Beit HaMikdash, é sabido que no momento que nós estudamos sobre a construção do Beit HaMikdash, detalhes da construção, então isso é considerado como se estivéssemos construindo o Beit HaMikdash. Então, aqui nessa Sihá, o Rebbe vai falar um assunto ligado com a construção de uma das salas do Beit HaMikdash, uma das regras da construção do Beit HaMikdash, e a ligação disso tudo com a Parashá dessa semana, com as Parashiot, na verdade, de Matot e Masei. Porque é sabido que o Shaló, o Shnei Luchot Abrit, Shaló HaKadosh, ele descreve sobre as Parashiot de Matot e Masei, que sempre essas duas Parashiot, elas caem, elas coincidem com o Ben HaMetzarim nas três semanas de aperto, entre 17 Tamuz e Tisha B'Av, que Hudavar Beitó, que isso é realmente na hora certa. E ali ele explica bastante sobre essa ligação do conteúdo das Parashiot com as semanas do Ben HaMetzarim. Então, o Rebbe fala que, como já foi explicado em vários lugares, sobre essa época do Ben HaMetzarim, que bem nesses dias do Ben HaMetzarim, Achakelo Bechol Yom Shevo, devo aguardar a vinda de Mashiach a cada momento, a cada dia que ele venha, de uma forma muito mais forte do que no resto do ano. Que por essa razão, esses dias são próprios para estudar Masechet Midot e as Alachot do Beit HaBechirah, que está ligado com a construção do Beit HaMikdash, porque através do estudo e da dedicação no formato da casa do Beit HaMikdash, todos os detalhes, tudo que entrava e saía e acontecia lá dentro, e as imagens e as regras, etc. Então Hashem, ele fala Ani male alehem ki ilu hemoskim bebinyan abayit, eu, Hashem, considero como se vocês estivessem se dedicando na construção da minha casa do Beit HaMikdash. Então, daqui nós entendemos que nas Parashiot, Matot e Masei e Devarim estão representadas não somente o luto pela destruição da casa, mas a ideia da Geulah e também da ideia da construção do Beit HaMikdash. Como que tem uma explicação do meu pai, Tate, do Rebbe Levi Yitzchak Schneerson, do pai do Rebbe, o grande cabalista, que ele interpreta sobre um passug da nossa Parashá, que a Torá fala sobre o Arei Miklat, sobre a cidade de refúgio, e a Torá fala Veyashav Ba'ad Motakoen Agadol, que o assassino Beshogeg, o assassino que matou alguém sem querer, ele deve ficar lá na cidade de refúgio até a morte do Kohen Gadol. E baseado nessa interpretação do meu pai, iremos entender uma halachá ligada com a construção do Beit HaMikdash, como falaremos mais adiante na Sihá. E principalmente que tem uma ligação com o Rosh Chodesh Menachem Av, que é o começo dos nove dias, que é o dia do falecimento do Aaron Kohen Gadol, do Aaron, no sumo sacerdote. Então mais uma ligação com esses dias. No primeiro capítulo das Halachot de Beit HaBechirah, o Rambam ele fala o seguinte: Ein bonim bo etz bolet klal, que no santuário, no Heichal e no pátio, na Azará do Beit HaMikdash, não poderia ter na construção uma madeira exposta, etz bolet, uma madeira aparecendo. Em nenhum momento a madeira aparecia. Então, como que o Beit HaMikdash deveria ser construído? Ela bavanim ubelvenim vesid, somente ou com pedra, ou com tijolo, ou com cal. Sid é cal. Então vem o Raived e ele questiona sobre o Rambam. Ele fala, afinal, o Lishkat Kohen Gadol, a salinha do Kohen Gadol, que tinha lá no pátio uma sala específica para o Kohen Gadol, essa sala, ela era feita de madeira. Como que a Mishnah fala no Masechet Midot, que uma das salas que tinha, uma das Lishkot que tinha na Azará no pátio, se chamava Lishkat Haetz, a sala da madeira, que essa era exatamente a Lishkat Kohen Gadol. Então, como você, Rama, me fala que não existia nenhuma madeira exposta se aqui tinha essa sala que era feita de madeira? Então, tem alguns documentaristas que falam, e eles estudam, que o Lishkat Haetz não significa que essa sala ela era feita de madeira, mas ela tinha esse nome. O nome dela era Lishkat Haetz, por algumas razões que eles trazem ali, mas não que ela era montada e construída de madeira. Mas, fala o Rebbe, é muito difícil de interpretarmos dessa maneira, porque Aparentemente, mesmo com todas as explicações, se é chamado Lishkat Kohen Gadol, a sala do Kohen Gadol, por que eles deram esse apelido de Lishkat Haetz se não era de madeira? E se é chamado de sala da madeira, então com certeza era uma sala feita de madeira. E precisamos falar que o Raman próprio, ele nos explica sobre isso no Diyuk Lashon Ve'en Bonim Bo Etz Bolet. Ele fala não se poderia construir uma sala com madeira exposta, uma madeira aparente, a que aparece para fora, como que vários comentaristas explicam, que usar madeira como estrutura, ou uma madeira na base, uma madeira que não está exposta, não tem nenhuma proibição. A proibição seria de usar madeira exposta, aparente para fora. Então é isso que o Rambam ele queria dizer. Etz bolet? Não. Mas um etz na construção não tem problema. Qual que é a fonte do Rambam? A fonte do Rambam vem da Gemara e Masechet Rosh Hashanah. A Gemara fala lá no comecinho, no Dav Dalet, um passuk que Shlomo HaMelech, ele construiu o Chatzer HaPnimit, pátio mais interno, que representa o Ezrat Koanim, Ezrat Israel, quer dizer, o pátio dos Koanim, e o pátio de Israel, que era um espaço comprido, mas curto. Então o rei Salomão construiu lá Shloshat Turei Gazit Vetur Kratot Arazim. Quer dizer que o rei Salomão ele construiu fileiras de madeira na construção do Beit HaMikdash. E como a Gemara explica lá, que o Shlomo HaMelech ele construiu essas fileiras de madeira, mas ele colocou cal ao redor dessa madeira, ou que afundou dentro da terra como se fosse um baciz, como se fosse a base, o pilar da construção, mas não ficou nenhuma madeira aparente. Então é isso que o Rambam está falando. Uma madeira exposta não pode, mas uma madeira na construção não tem nenhuma proibição. Então, Lishkat Haetz, que era do Kohen Gadol, ela realmente foi feita de madeira, mas apesar disso, não tinha nenhuma proibição, por causa que essa madeira estava totalmente coberta com cal, de tal maneira que não fosse um etzbolet, que essa madeira não estivesse exposta e aberta para todos. Mas a pergunta continua, porque essa é a explicação para a permissão de construir uma sala de madeira. Mas por que realmente Melekatrile precisaram construir a sala do Kohen Gadol de madeira e depois cobrir e pintar com cal e não fizeram Milekatrila, uma sala só de pedra ou só de tijolo, como todas as outras salas do Beit HaMikdash? Então, Baal Tosfot Yom Tov ele explica que a explicação para isso é parecido com o que a Gemara ela descreve na Masechet Yomá, que as Lishkaot, ou a sala do Kohen Gadol, foi feita de tal maneira que no dia do Yom Kippur, o Kohen Gadol ele tivesse muito trabalho, porque ele precisava caminhar bastante, o Beit HaMikdash era grande, então ele precisava ir do norte para o sul, do sul para o norte, e ficar caminhando bastante durante o dia do Yom Kippur, Shelotazuach Da'ato Alav. Quer dizer que ele não ficasse orgulhoso do fato que ele é o Kohen Gadol. Eu sou o grande Kohen Gadol. Então, para que ele não se sentisse orgulhoso, olha, vai dar uma caminhada, você vai ter que suar um pouquinho mais, e dessa forma ele não iria se orgulhar dessa grandeza dele. Assim também, para que ele não se orgulhasse de uma sala maravilhosa, toda de pedras e toda chique. Então fizeram uma sala simples, uma sala de madeira. Então assim explica o Baal Tosfos Yom Tov. Mas fala o Rebbe, essa explicação não é suficiente. Realmente precisamos garantir que ele não se orgulhasse, mas não precisamos caprichar nessa schlepperei, nessa simplicidade para massacrar o Kohen Gadol, porque dessa forma você estaria falando, olha, o Kohen Gadol é uma pessoa muito suspeita, que ele possa realmente ficar muito orgulhoso do seu posto, a tal ponto como a Gemara ela descreve que quando faziam um juramento para o Kohen Gadol antes de ele começar o seu trabalho, o juramento era o seguinte: Shelo yeshaneh et haseder, para que ele não mudasse, alterasse seder avodat hayom, a ordem do trabalho do dia de Yom Kippur. E na hora que faziam esse juramento com o Kohen Gadol, hen porshim ubuchim, as pessoas que fizeram ele jurar, elas iam para o lado e choravam pelo fato que eles estão suspeitando uma pessoa como o Kohen Gadol. Imagina só a chutzpah, tipo, está suspeitando o Kohen Gadol que vai entrar no Kodesh HaKodashim do dia de Yom Kippur? Então, vamos fazer uma sala de madeira para fazer muito simples para que ele não chegue a ficar orgulhoso? Então, olha só quantas coisas que fizeram. Shelot HaZuach da Toalav para que ele não ficasse orgulhoso. Fizeram de uma forma que ele ficasse andando de um lado para o outro. Mas ainda ele se separava da esposa 7 dias antes do Yom Kippur. E fora a questão da purificação, mas era uma questão de que ele não ficasse tão orgulhoso, para que ele não ficasse tão então, fora isso tudo, então fizeram a sala dele de madeira para que durante o ano todo ele sofresse com essa questão. Quer dizer, o ano inteiro, ou para sempre, a salinha dele fosse de madeira para ter esse lembrete? Será que era necessário tudo isso? E aqui vem a explicação do Rav Levi Yitzchak, do pai do Rebbe. Então, nas explicações sobre Masechet Midot, o meu pai ele fala o seguinte: Lishkat Kohen Gadol Nikret Lishkat Ha'etz. A sala do Kohen Gadol, ela era chamada da salinha de madeira, Rak kol zman shakohanim gdolim ayu ksherim vetzadikim, sheirichu yamim kishimon atzadik. Quando que essa sala era chamada de madeira, da sala da madeira? Somente enquanto na época que o Kohen Gadol, eles eram kasher, eles eram tzadikim, que tinham vida longa, como Shimon HaTzadik. Mas não após a época do Shimon HaTzadik. Que a partir de então mudaram o nome dessa sala para Lishkat Parhedrin. Como a Gemara ela explica lá no Masechet Yomá, o que quer dizer Lishkat Parhedrin? Lishkat Parhedrin representa Pekidei HaMelech, os responsáveis ou os ministros do rei. A sala dos ministros do rei. O que quer dizer isso? Então, no começo, durante a vida do Shimon HaTzadik, tinha um nome. Mas depois da época do Shimon HaTzadik, que os Kohanim, eles compravam o cargo, o posto de Kohen Gadol. E a gente sabe que eles não sobreviviam aquele ano, quer dizer, no Yom Kippur, lá no Kodesh HaKodashim, não tem segredo, então eles caíam mortos. Então substituía um outro Kohen, e mais um ano, quer dizer, foram centenas de Kohanim Gedulim durante a época do segundo Beit HaMikdash. Então o novo Kohen Gadol, o que ele fazia? Ele destruía a sala com a decoração do Kohen Gadol anterior, e ele construía uma nova sala com o nome dele, como que assim funciona hoje em dia também, como os Parhedrin, como os Pekidei HaMelech, os ministros do rei, que eles, cada 12 meses, eles trocam, e daí, cada vez, eles colocam uma nova sala, com um novo nome, e com uma nova decoração. Então, isso que era chamado, então, de Lishkat Parhedrin. Então, explica o meu pai o seguinte. Etz madeira representa arichut yamim, vida longa. Como que fala o profeta Yeshayahu, que meha etz yemei ami. Como os anos da árvore, assim são os anos do meu povo. Então, na época que os Kohanim Gedolim, eles eram kasher, eles eram tzadikim, e eles trabalhavam durante muitos e muitos anos como Shimon HaTzadik. Então, aquela sala era chamada de Lishkat Ha'etz, a sala da madeira, porque durou muitos anos. E isso representa quão tzadik eles eram. E depois dessa época, que os Kohanim já não duravam mais do que um ano, então mudou o nome para Lishkat Parhedrin. E meu pai, o Rebbe continua explicando. Meu pai, ele continua explicando que Kohen Gadol Shayach Larechut Yamim. Kohen Gadol, ele tem a ver com vida longa. Como que o Mishlei fala, Orech Yamim Bimina. Vida longa, dias longos do lado direito. Então, o lado direito tem a ver com vida longa, que tem a ver com Chesed. E isso tem a ver com Kohen Gadol, que representa Chesed. Com Anim, eles são pessoas de Chesed, de amor, de bondade. Qual a ligação do Kohen Gadol com Arechut Yamim? Que isso tem a ver com a Parashá da nossa semana, tem a ver com Arei Miklat, com a cidade de refúgio. E o assassino, ele ficava na cidade de refúgio Admot Kohen Gadol, até a morte do Kohen Gadol da época dele. Por quê? Qual a ligação com a morte do Kohen Gadol? Porque esse assassino, ele veio encurtar a vida de uma pessoa. E o Kohen Gadol, ele vem prolongar a vida das pessoas. Então, quem vem antes? Aquele que prolonga e não aquele que encurta. Então, não é correto que aquele que encurtou a vida de uma pessoa, ela saísse da cidade de refúgio antes da daquele que veio prolongar a vida das pessoas, que era o Kohen Gadol. Então esse acréscimo que o Reb Levi Yitzchak ele trouxe, que a essência de um Kohen Gadol é alguém que veio la'arich yamim, prolongar a vida das pessoas. Então isso esclarece mais ainda a pergunta que falamos antes. Por que a sala do Kohen Gadol foi feita, foi montada, foi construída de madeira e depois foi pintada com cal? Poderia ser feito desde o princípio de pedra ou de tijolo. Então fala o Rebbe o seguinte, que essa ideia do fato que foi construído de madeira não é somente uma representação do prolongar dos anos de vida do Kohen Gadol, que eles eram tzadikim, mas isso veio enfatizar que essa é a essência do Kohen Gadol em qualquer época. Independente se o Kohen Gadol teve vida longa ou não teve vida longa. Porque essa regra também da cidade de refúgio, que o assassino ficaria na cidade de refúgio, Admota Kohen Gadol, até a morte do Kohen Gadol, não interessa qual é o Kohen Gadol, se era um tzadik, se era um rachá, se era um Kohen Gadol que teria vida longa ou vida curta. Mesmo se o Kohen Gadol não prolongasse a sua vida, o assassino ficaria lá dentro até a sua morte. Então, por essa razão, que a salinha do Kohen Gadol foi feita, foi construída bem de madeira e não de pedras. Bepnimiut ha'inyanim, explicação mais profunda, que essa explicação é baseada na Kabbalah, baseada na explicação do Rabbi Levi Yitzchak, então ainda precisamos entender numa questão mais profunda, mais mística. Sendo que a madeira está ligada com a essência do Kohen Gadol, isso representa Arichut Yamim. Então por que precisava cobrir com cal? Porque não podia estar exposta. Se a madeira representa essa grandeza da vida longa e a essência do Kohen Gadol, então deixa ela exposta, deixa ela aberta. Porque a Halakha descreve que precisaria cobrir a madeira. A Halakha fala, não pode construir com madeira exposta. Mas cada detalhe no Beit HaMikdash é exato, ele é perfeito, não somente na questão física, mas o conteúdo, o sentido disso que está acontecendo. Então precisamos dizer o seguinte: as madeiras precisam estar cobertas com cal, porque pela essência do assunto, numa questão mais profunda, mais mística, precisava ser dessa forma. Quer dizer que apesar que o Kohen Gadol tem a ver com a questão de prolongar a vida, que tem a ver com a madeira, mas isso tudo precisa estar coberto. A madeira precisa estar coberta. Então precisamos entender, na época, depois do Shimon HaTzadik, quando os Kohanim Gdolim, ele já não era mais Tzadikim e já não tinha mais vida longa. Então entendemos por que a madeira precisava estar coberta. Porque todo esse conceito de vida longa do Kohen Gadol estava de uma forma oculta e coberta. E por isso que a salinha não era mais chamada de Lishkata Etz, e sim Lishkat Parhedrin. Mas durante a vida, durante a época que os Kohanim Gedolim, eles eram Kshirim, eles eram Tzadikim, e tinham vida longa, porque a madeira precisava estar coberta. E ali era a época dos Kohanim da forma correta. Vayavdel, Aron, Kodesh HaKodashim, eles eram realmente pessoas extremamente elevadas e sagradas. Então que durante a época do primeiro Beit HaMikdash, durante a época, até o Shimon HaTzadik, que aquela salinha da madeira fosse com madeira exposta e não com madeira coberta. Então, para entendermos isso, vamos entender melhor o que a Gemara falou que trouxemos antes. Que depois da época do Shimon HaTzadik, mudaram o nome da sala do Kohen Gadol para Lishkat Parhedrin, porque os Kohanim Gedolim, eles mudavam todos os anos como esses ministros do rei que se chamavam de Parhedrin. E a pergunta é que mesmo depois da época do Shimon HaTzadik, nem todos os Kohanim eles eram Rechaim. Tinham vários Kohanim Gedolim que eram Tzadikim e que tiveram vida longa, muito mais do que 12 meses de trabalho. E por que então esses Kohanim Gedolim, eles também são chamados de Parhedrin, que representa que eles eram Rechaim, junto com os outros que eram perversos, que se trocavam a cada 12 meses? Então, poderíamos explicar isso, como já explicamos outras vezes, outras sihot, já gravamos essa sihá uns anos atrás, no volume 18, que essa troca de Kohen Gadol a cada 12 meses não representa que eles eram Rechaim e que eles eram perversos, que eles eram pessoas inferiores, mas pelo contrário. Isso representa a malatama, a grandeza, a superioridade desses Kohanim Gedolim. Que apesar que eles viram que ano passado o Kohen Gadol, ele morreu, ele não sobreviveu. Mesmo assim, eu quero ser o Kohen Gadol. E eu vou pagar muito dinheiro, eles pagavam muito dinheiro para poder ser o Kohen Gadol. Olha só a grandeza dele. Eles sabiam que eles tinham grandes chances de morrer. E mesmo assim eles foram lá, se inscreveram, pagaram bastante para poder assumir o cargo de ser Kohen Gadol, com toda a grandeza de todo o trabalho do Ketoret e do Yom Kippur, de entrar no Kodesh HaKodashim, eles pagavam fortunas. Era tipo um ato de Mesirut Nefesh. E é muito espantosa essa situação, porque se a pessoa ela sabe o seu nível espiritual, e ele sabe que ele não mereceria ser um Kohen Gadol, e por essa razão ele teve que comprar o cargo de Kohen Gadol, que antigamente não era comprado, era por merecimento. Então ele sabia que ele não iria sobreviver. Então, como pode ser que, apesar disso tudo, ele tinha esse desejo tão forte de comprar o cargo de Kohen Gadol? A explicação é que esse desejo de entrar no Kodesh HaKodashim, no Yom HaKippurim, no dia que tem a maior revelação da Shekhinah dentro do Beit HaMikdash, dentro do Kodesh HaKodashim, essa paixão, esse desejo era tão forte que valia a pena, mesmo se ele não sobrevivesse aquele ano, que ele não passasse de Yom Kippur. Valeria a pena sentir essa êxtase da revelação máxima de Hashem no Kodesh HaKodashim, no Yom Kippur. E por essa razão, a salinha do Kohen Gadol agora mudou o nome para Lishkat Parhedrin. Mesmo se os Kohanim Gedolim, eles eram kasher, eles eram tzadikim. Porque isso vem enfatizar a grandeza e o valor da entrada no Kodesh HaKodashim, mesmo que seja uma única vez, e mesmo que a consequência seja perder a vida. Então isso vai despertar o desejo de entrar no Kodesh HaKodashim, mesmo para um Kohen Gadol, kasher vetzadik, que mesmo que ele já entrou várias vezes no Kodesh HaKodashim, vários anos ele trabalhou, mas cada entrada, cada Yom Kippur vai ser precioso para ele, exatamente como que foi da primeira vez. Então isso representa a grandeza daquelas pessoas e a grandeza desse trabalho tão especial de entrar no Kodesh HaKodashim no dia do Yom Kippur. Mas essa explicação não é suficiente, porque de qualquer maneira esse nome representa um trabalho não bom, não elevado do Kohen Gadol. Quer dizer, o fato que eles eram trocados a cada ano porque eles morriam, porque eles não eram tzadikim. Então, como que puderam fixar um nome negativo numa sala do Kohen Gadol, numa sala do Beit HaMikdash? Algo que representa o oposto dos Chut Shel Israel, dos méritos do povo de Israel. E mais ainda, a sala do Kohen Gadol, ela era destinada principalmente para os 7 dias, quando que separavam o Kohen Gadol da sua mulher, da sua família, e daí ele ficava só dentro do Beit HaMikdash, e ele ficava acima de todo o povo de Israel. Isso era mais ainda durante o momento de Aseret Yemei Teshuvah. E esses 10 dias de Teshuvah entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, precisamos ser extremamente cuidadosos com o Lashon Hará, ou de falar alguma coisa negativa sobre o Bnei Israel. Então, como que foi fixado um nome tão negativo como esse? E não podemos dizer, ah, já que tinha aqueles que não eram tzadikim, aqueles que não tinham vida longa, então mantiveram esse nome para sempre. É muito estranho falar dessa forma. Então precisamos falar, somos obrigados a dizer, que a ideia de Parhedrin, que mudavam eles a cada 12 meses, tem um ponto que representa o louvor e a grandeza do povo de Israel, do Kohen Gadol, quer dizer, uma vantagem de Kedushá, e não somente a desvantagem. Apesar que para alguns Kohanim Gedolim isso representava algo negativo, o oposto da vida longa, mas também tem um lado de Parhedrin, dos Kohanim Gedolim, que eles eram kasher e eles eram tzadikim e tiveram vida longa, que representa uma vantagem muito grande sobre eles. E a explicação é o seguinte: o trabalho do Kohen Gadol em Yom Kippur é principalmente Avodah Shel Teshuvah, um trabalho de Teshuvah. Uma das vantagens do Avodah Teshuvah, em comparação ao avodá de tzadikim, de um tzadik que não precisa fazer tshuva, é que o trabalho de tshuva é um avodá shel itchatshut, de novidade, de modificação, de transformação. Apesar que os tzadikim eles sempre estão se elevando e avançando, yelchu mechayel el chayel, de um nível para um nível mais elevado, de tal forma que ela é menuchá, que eles não têm descanso. Apesar disso, o avanço dos tzadikim é mechayel el chayel, quer dizer, de um nível para um outro nível. Ou seja, toda a elevação, Mechael El Chael, é baseada no andar ou no degrau anterior. Então não é uma subida tão grande. Já a tshuva leva a pessoa para que ela se transforme numa metziut hadashah, numa nova pessoa, numa nova existência. A tal ponto que através da tshuva a pessoa ela pode falar sobre si mesma, como que o Rambam ele fala: Ein yoto haish, eu não sou a mesma pessoa que fez aquelas coisas no passado. E o ápice dessa novidade é feito através do trabalho do Kohen Gadol no Yom Kippurim, no Kodesh HaKodashim. E disso todo judeu ele consegue receber essa força de transformar a sua vida de um extremo até o outro extremo, a tal ponto de se transformar numa Metziut Hadashah Lechalutin, uma nova existência, uma nova pessoa totalmente diferente do que ele era no passado. E essa explicação profunda da Hassidut sobre a Halakha que o Rambam ele traz, que Bigdei Lavan Shoved Kohen Gadol Beyom Hatzom, que as roupas brancas, que a gente sabe que o Kohen Gadol ele tinha roupa branca, aquela túnica branca, que por isso que a gente usa o kittel no Yom Kippur. Então, a roupa branca que o Kohen Gadol trabalhava no dia do jejum, ele nunca mais poderia usar aquela roupa novamente. O que era feito? Nignazim, elas eram enterradas no local onde que ele retirava elas. Como que a Torá descreve, Vinicham Sham, que ele deve deixá-las lá naquele local. E a pergunta é: por que que não pode usar novamente essa roupa que ele usou nesse ano, como todas as outras roupas do Kohen Gadol, que elas eram usadas para sempre, sem um tempo determinado. E mais ainda, que as roupas do Kohen Gadol, elas eram lechavod uletiferet, para honra e para glória, e elas marichim yamim, e elas prolongavam a vida do Kohen Gadol muito mais do que as outras roupas. Então por que que ele não poderia usar novamente, ou usar essa roupa por muitos anos? A explicação é baseada no que explicamos antes, sendo que em cada entrada do Kohen Gadol no Kodesh HaKodashim, ele se transforma numa Metziut Hadashah, numa pessoa totalmente nova, mesmo em comparação à sua pessoa que entrou no Kodesh HaKodashim no ano passado. Não somente que ele pulou para um nível mais alto, mas ele se transformou numa pessoa totalmente nova. Então por isso que as suas roupas também precisavam ser novas, e não as mesmas roupas que ele usou no ano passado. E principalmente quando essas roupas precisam despertar nele o kavod e o tiferet, uma honra e a glória muito maior do que ele teve no ano passado. Então essa roupa precisa despertar nele que esse ano seja um kavod maior e um tiferet maior. Então por isso que ele não podia usar a mesma roupa que ele usou no ano passado. Então com isso tudo nós conseguimos entender a ideia do Lishkat Parhedrin, aquela salinha de Parhedrin que falamos que representa algo negativo, mas na verdade isso representa algo muito positivo e uma vantagem enorme. Aqueles Kohanim que ainda eram tzadikim, eles tiveram vida longa. Materialmente, fisicamente, Emherichu Yamim, eles tiveram vida longa. Mas espiritualmente, eles trocavam a cada 12 meses. Porque no momento que eles entraram no Kodesh HaKodashim, no primeiro Yom Kippur, eles se transformaram em uma pessoa nova. E não é a mesma pessoa, não é o mesmo Kohen Gadol que entrou no ano anterior, ou que vai entrar no ano seguinte. Então, por isso que o Parhedrin representa algo maravilhoso, que o Kohen Gadol, mesmo aquele Tzadikim, era chamado ainda a salinha do Parhedrin, porque espiritualmente eles mudavam. Espiritualmente, ele não era a mesma pessoa, o mesmo Kohen Gadol que entrou no ano anterior. Então, de acordo com essa explicação, que o conteúdo de Parhedrin representa algo incrível, isso existe em todas as épocas, mesmo no primeiro Beit HaMikdash e no começo do segundo Beit HaMikdash, até a época do Shimon HaTzadik, quando que os Kohanim Gedolim eles eram kasher, eles eram tzadikim e tinham vida longa. Então por isso entendemos por que na Mishnah o Rabbeinu HaKadosh ele escreveu os dois nomes, tanto o Lishkat HaEtz como o Lishkat Parhedrin, porque esses dois nomes representam dois tipos do trabalho espiritual que era cobrado ou esperado de Kohen Gadol. Por um lado, o trabalho de Etz, e por outro lado, Parhedrin. Etz, madeira, representa Chesed, que é o trabalho do Tzadikim. Parhedrin representa o trabalho de Tshuva, como a gente falou antes. Por um lado, é o trabalho de um Tzadik, mas por outro lado, é um trabalho de Tshuva. E isso vai de acordo com a explicação do meu pai, o Rabbi Levi Yitzhak, que ele explica pela Kabbalah que a palavra Parhedrin é um remes ledinim. Isso representa julgamento, porque a palavra e o conteúdo de Parhedrin é composto de três palavras: par, har, din. Par é vaca, Har é montanha, Din é julgamento. E que esses três estão conectados com Din, com julgamento. Se quiser mais detalhes, você tem que ver lá aquele mamar, as explicações do Rabbi Levi Yitzchak sobre isso. Porque todo o trabalho de Tshuva tem a ver com Dinim e Kvorot. Tshuva, um Baal Tshuva, é alguém que está mais ligado com uma cobrança mais sobre si, não com a bondade. E sim com mais cobrança, com mais justiça. O Baal Tshuva, ele precisa criar e fixar gvulot, limites e fronteiras para ele não voltar para o mau caminho anterior. Que isso é um trabalho de gvurá, de limitações e de julgamento. E de forma geral, a Tshuva é o trabalho de smol doche, o lado esquerdo que afasta, o lado direito aproxima e o lado esquerdo afasta. Trabalho de chesed, vida longa. É bondade, trabalho de tzadik, e o trabalho do Baal Tshuva, o trabalho da esquerda. Que a pessoa ela fica muito humilde e ela se coloca numa situação mais baixa, sabendo do passado dele, que ele estava tão afastado de Hashem, e pelo aperto e da ocultação de que foram causadas por causa dos seus pecados do passado. Então agora entendemos melhor porque Rabbeinu HaKadosh escreveu na Mishnah bem esses dois nomes. Lishkat Etz, ele colocou isso bem no Tratado de Midot. E o Lishkat Panedrin, ele escreveu aqui bem no tratado de Yomá, porque a diferença entre esses dois tratados de Midot e Yomá tem a ver com a diferença entre o trabalho do Tzadik e o trabalho do Baal Tshuva. Todo o conteúdo do tratado de Midot tem a ver com o trabalho do Tzadikim, como que o Rabbi Levi Yitzchak, ele explica que o tratado de Midot, ele fala como que foi construído o segundo Beit HaMikdash. E no começo do segundo Beit HaMikdash, era a época ainda dos Tzadikim, dos Kohanim Tzadikim. Isso tem a ver também com o trabalho de Midot, tem a ver com Midah, que é de uma forma medida e organizada, que é um trabalho de um tzadik. Já o tratado de Yomá, que fala o trabalho de Yom Kippur, que tem a ver com o trabalho do Tshuva, e por isso que ali no tratado de Yomá ele escreveu Lishkat Parhedrin, que representa toda a ideia da Tshuva, que cada ano é uma nova pessoa totalmente transformada, como falamos antes. Então, de acordo com tudo isso, entendemos por que a madeira dessa linha do Kohen Gadol precisava ser coberta com cal. Porque a novidade do trabalho do Kohen Gadol no Yom Kippur não é o trabalho de tzadik, e sim o trabalho de tshuva. E no trabalho de tshuva não tem essa ênfase de ter vida longa, mas pelo contrário, é uma nova pessoa, é uma vida curta. Então a madeira que representa a vida longa precisa estar coberta nessa linha do Kohen Gadol, específica para o Yom Kippur. Mas apesar disso, ela tinha o nome de Parhedrin. E esse nome de Parhedrin, ele foi fixado na época que os Kohanim Gedolim já não eram as melhores pessoas. Porque enquanto a época até Shimon HaTzadik, que os Kohanim, eles eram tzadikim. E, em geral, a geração se comportava de uma forma de tzadikim. Então, apesar que o trabalho do Kohen Gadol era um trabalho de tshuva no Yom Kippur, mas faz parte do trabalho, em geral, de pessoas que estavam no nível de tzadikim. E como a gente sabe que a tshuva não é somente para pecados, mas é o fato que ele está distante de Hashem, porque a Neshama desceu até o corpo físico para esse mundo tão baixo. Então, o tzadik também tem que fazer tshuva. Então, por isso que essa sala era chamada Lishkat Haetz, a sala da madeira. E a tshuva do tzadik não é uma tshuva tão grandiosa como de um Baal Tshuva. Então, por isso que até aquele momento a salinha era chamada Lishkat Haetz. Mas na época que os Kohanim Gedolim, eles não eram mais kasher, tão kasher e tão tzadikim, e a geração em geral já estava num nível mais baixo. Então, o trabalho de tshuva do Kohen Gadol no Yom Kippur despertou também uma tshuva para todo o povo de Israel. Que isso acabou libertando os Yehudim de todos os limites, de todas as limitações, a tal ponto que causou nele, no Kohen Gadol, em toda a geração, uma metziut chadashah lachalutin, uma nova pessoa totalmente transformada, e por isso que então foi chamado, a partir de então, essa salinha como Lishkat HaParedrin. Possamos ver o terceiro Beit HaMikdash, Bimerah Be'Ameinu, Amen.